Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já no ar aqui na sua televisão, na sua emissora de rádio, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Nessa sexta-feira, Jalber Pereira, vamos começar o nosso programa dizendo para o povo que nós vamos tratar alguns dos principais assuntos.
Roberto, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E já começamos com falando de política, que duas prefeitas são afastadas do cargo no estado.
Você vai saber daqui a pouco. Operação policial mira grupos suspeitos de tráfico e homicídio na região de Bacuri. Nós temos... Ah, de Buriti.
Buriti.
Buriti. Tem outras coisas para a gente investigar na região de Bacuri, porque eu estou trocando aqui. Mas nós temos outros assuntos.
Também, Humberto. Olha, pai acusado de estuprar a própria filha, ele é inocentado após resultado de exames.
E nós, que comprometidos aqui com a imparcialidade, temos que dar os dois lados.
Exatamente.
Da notícia. Um caminhão baú pegou fogo em São Luís e teve também agora quase que um posto de combustível explode. O repórter Carlos Roy vai trazer os detalhes dos dois casos.
E Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, inicia pré-matrícula para 2025 na rede estadual de ensino.
A segunda-feira da agricultura maranhense, a agricultura familiar, segue até amanhã. Está um espetáculo.
Você também vai acompanhar informações a respeito da regulamentação da inteligência artificial que está confirmada na pauta do Senado para a semana que vem.
E tem também notícia internacional. Assinado acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje sextou, viu? Hoje sexta-feira, já são 6 de dezembro de 2024 e você é o nosso convidado especial a estar conosco mais uma vez no resumão das principais informações do dia. Contamos com você.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que já está na sua tela a partir de agora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aqui na sua emissora de rádio, eu quero mandar começar esse programa já mandando um abraço para uma grande batalhadora, dona Alione Pinheiro. Você sabe de onde é que ela mora,
dona Alione Pinheiro? Não sei, gostaria.
Dona Alione Pinheiro mora naquela cidade que é também portal dos Lençóis Maranhenses, Santo Amaro, que é uma cidade que está sendo
transformada. Inclusive, não tive a oportunidade de conhecê-la também.
Você precisa conhecer. Eu estive em Santo Amaro, acho que há uns 4, 5 anos atrás, e diz que a realidade já é completamente diferente. Uma cidade onde não há mais desemprego, onde não há mais dificuldades de você encontrar trabalho, de ter renda, de levar o sustento para a sua família, porque o turismo ficou muito forte, fortíssimo naquela região. Tem até uma exploração imobiliária por lá também, as pessoas chegando, grandes investidores chegando naquela região, e está transformando a realidade de mais uma região aqui do estado do Maranhão, que sai da pobreza.
E para você ver como é que são as coisas, você lembra daquela rodovia que foi construída pelo governo do estado recentemente, que foi alvo de crítica de algumas pessoas, de que iria tirar o sossego daquela região, poderia acabar com o turismo, e na verdade fez isso fomentar. Para você ver como é que são as coisas.
Pois é, depois da estrada construída para lá, melhorou bastante, isso, né? E ela tem um programa também na sua emissora local, lá na rádio Lençóis FM de Santo Amaro, que voltado para temas variados do cotidiano das famílias, dos relacionamentos familiares. Ela convida as pessoas, voltado principalmente para conversar com as mulheres, né? E ela traz aqueles temas muito semelhantes, esse que a gente sempre coloca aqui no nosso programa, Jalber Pereira, para chamar a atenção da forma como nós estamos nos relacionando em família, no meio familiar. É preciso que a gente reaprenda a convivência, tanto com a família quanto com a sociedade, para a gente poder ter um mundo melhor. Caso contrário, o negócio deságua, já preferira, ou desaba mesmo. Nós vamos trazer o repórter Carlos Roger. Está pronto o repórter Carlos Roger?
É, acredite que não. Vamos trazer aqui a informação.
Segura só um pouquinho.
Vamos falar de mega operação, viu, Beto?
Sim, sim. Vamos dar operação.
Pois é, aqui tivemos uma mega operação no interior do estado nesses últimos dias. Olha, segundo a polícia, os alvos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas, também prática de homicídios, latrocínio, entre outros crimes violentos relacionados a e também causando transtornos a cerca de 30 mil habitantes de uma cidade. Mas vamos trazer logo a sonora aqui do delegado.
A sonora no áudio não ficou muito bom.
Não ficou legal.
Eu abri aí o áudio dos delegados.
Nenhum dos dois, né?
É, mas tem, diz que mais de 50 mil
em dinheiro foi recuperado.
Em dinheiro, armas de fogo foram apreendidas, duas prisões foram efetuadas lá no povoado Ponta Verde, onde alguns investigados estariam morando, né? Então, uma forte operação. O que a gente tem observado, Jalber Pereira, é realização de operações policiais fortíssimas em algumas regiões do Maranhão. A presença da polícia está cada vez... Parece que a polícia está um pouquinho mais animada.
Está recebendo bem, está tendo apoio do governo.
Pois é, a estrutura também.
E aí,
delegacia sendo reformadas, delegado investigando, enfim. E a hora de apertar o cerco contra a criminalidade, né? Porque, infelizmente, a criminalidade também tem... crescido, né, em algumas regiões, principalmente por causa do tráfico de drogas e de outros crimes. Breve, nós vamos ter algumas novidades aí em umas regiões do Maranhão, principalmente em relação a um pessoal que gosta de enganar os velhinhos, ganhar os idosos, comprar uns cartões, né? Tem gente que gosta de chegar... Olha, você está apertado aqui, mas você tem um cartão aí de benefício, de aposentadoria, né? Aí compra esses cartões, vai comprando, dá um pouquinho de dinheiro lá para a pessoa, para socorrer ali na hora de uma necessidade, e não quer devolver mais o cartão. Em primeiro lugar, o cartão é do benefício para aquela pessoa que está registrado, está lá com os dados no cartão. Alguém pode ter umas surpresas por aí, que parece que já existe um monitoramento acontecendo em algumas regiões, desse tipo de criminosos que estão atacando em algumas regiões. Fiquem alerta, fiquem alerta. Né? Nós vamos chamar o repórter, já está pronto, Carlos Roger já acordou?
É rápido.
Né? Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Rapaz, muito... Olha onde é que ele está, rapaz, o cenário, eu gosto desse cenário. Né? Bom dia, Carlos Roger. O que tem de informação de destaque hoje? Mesmo perto tem que ligar o microfone. Exatamente.
Agora sim. Agora sim. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você, bom dia ao Jalber Pereira e a todos que estão conosco no Central Manhã dessa sexta-feira. Sextou, você gosta, né, Humberto, desse cenário. É aqui na redação da Central de Notícias Brasil, onde tudo acontece. É aqui que nós recebemos as notícias, os fatos, e transformamos ela em um produto jornalístico com excelência e qualidade, onde é disponibilizado aí para as emissoras de rádio, TV, parceiras da Central de Notícias, e claro, para a internet, no nosso portal, que está com cara nova agora. Eu, Humberto Fernandes, a gente... traz aqui um assunto agora, rapidamente, nessa sexta-feira, porque chamou a atenção da gente dois casos muito parecidos, em menos de 24 horas. Agora há pouco, por volta das 5 horas da manhã, uma Kombi, ela pegou fogo na bomba de combustível de um posto localizado ali na área da Forquilha, ali onde era a antiga rotatória da Forquilha. Ali o condutor desta Kombi, ele parou o veículo na bomba, pediu para abastecer, e quando o frentista estava abastecendo esse carro, ele começou a pegar fogo. A população ali correu, os populares que estavam ali naquela região, felizmente é uma área muito movimentada, 24 horas por dia, a Forquilha não para. Então ali as pessoas que estavam nos restaurantes, nos bares, no posto de combustível, correram, empurraram esse veículo, para sair da bomba, para evitar um acidente muito maior. Então eles conseguiram afastar o veículo, mesmo em chamas, ali para fora do posto. O veículo ficou completamente destruído. Os populares com extintores de incêndio de veículos que estavam ali, táxis, aplicativos, eles conseguiram apagar as chamas antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. Felizmente ninguém saiu ferido, porque tinha 6 pessoas dentro dessa Kombi, mas todos conseguiram desembarcar. Por que que eu falo que chamou a atenção da gente? É porque ontem, Humberto Fernandes, eu falei menos de 24 horas antes desse ocorrido de agora há pouco, ontem um caminhão ficou completamente destruído pelas chamas ali na área do Cruzeiro do Anil, no bairro do Cruzeiro do Anil. A informação é de que não tem também feridos nesse incidente. Esse veículo, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, ele teria pegado fogo porque atingiu a rede elétrica, a rede de alta tensão que cruza ali as ruas do Cruzeiro do Anil, e o condutor, quando percebeu, o veículo já estava em chamas. Como o produto que estava na carroceria desse caminhão era de altamente inflamável, não sobrou nada. Felizmente o fogo também não atingiu as casas ali em volta da onde aconteceu esse ocorrido, porque o caminhão pegou fogo bem praticamente em um cruzamento, então tinha casa para todos os lados. Felizmente não atingiu nenhuma residência, ninguém saiu ferido nessa ocorrência, e a gente chama a atenção das pessoas para tomar muito cuidado, os caminhoneiros para tomar cuidado com a altura aí do caminhão, em se tratando aí de bairros da periferia, onde a fiação a gente sabe que é um pouco baixa, e também para o pessoal tomar cuidado aí com as Kombis, né, os Fuscas, que são os carros mais famosos, digamos assim, quando dessas ocorrências de incêndio. Olha, Humberto Fernandes, então nós vamos encerrando aqui, nos despedindo hoje, aqui desta semana, agradecendo a todos pela parceria, e nós voltamos, se Deus permitir, na segunda-feira com muito mais informação. Ronda Central, Central Esporte, Central Manhã, Jornal Central, nós estamos aqui para deixar você, o telespectador, o ouvinte, o internauta mais informado do Maranhão e do Brasil. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, um ótimo final de semana a todos, com imagens de Lucas Gabriel.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Ó, 2 incidentes aí próximos um do outro, né, João Pereira, com o carro pegando fogo. Eu fiquei imaginando o susto, né, dos moradores ali daquela região, e que tava com aquela casa vizinha. A casa ali tá abençoada, tá batizada, com porque certeza. O carro simplesmente pegou fogo, se destruiu na frente da residência, e a residência foi atingida, porém não foi destruída pelo fogo, né? Então houve aí também uma ação, né, de colaboração por parte dos moradores, conforme relatou o repórter Carlos Roger.
Em relação também à Kombi, Humberto, o que chama a atenção também foi a ação rápida e cuidadosa das pessoas nesse momento de solidariedade, porque sim, imagina, sim, só, um veículo pegando fogo próximo à bomba de combustível, ou seja, produtos completamente inflamáveis que estava ali, devia ter álcool, gasolina, diesel, enfim.
Posto de combustível é o pior lugar para pegar fogo.
Exatamente. Né? Então, graças a Deus, uma ação rápida das pessoas, uma ação de solidariedade, conseguiram tirar, imagina só, um veículo, uhum, em chama, parado, e eles têm que remover o braço para tirar de lá, para evitar um dano maior. Então essas pessoas realmente estão de parabéns.
São os heróis.
Heróis. E sem contar também o risco que eles estavam correndo. Porque imagina só, será que você que está nos acompanhando, você teria essa
medo
coragem,
de uma explosão,
essa audácia
hora, né,
de chegar e enfrentar umas chamas para tirar o veículo a fim de evitar um dano maior?
Pois é. Chalber Pereira, queriam fazer justiça, que nós anunciamos, me parece que foi na segunda-feira, segunda ou terça-feira, o caso aqui que chocou a gente, de um pai que estava sendo acusado de abusar da filha de apenas 7 meses. Felizmente, graças a Deus, nós temos que fazer justiça aqui. Não citamos o nome do pai.
Isso.
Né? Mas nós precisamos refazer aqui com a informação da Polícia Civil. a informação de que o pai foi inocentado. Isso. Nesse caso, o exame descartou que a vítima tenha sido, que a criança tenha sido de fato vítima de abuso e que também não tinha as lesões na região genital originadas de abuso, né? Diz também, na hipótese de que a criança teria sido abusada pelo pai, veio após a avó materna da bebê dizer que desconfiou que o pai da criança teria cometido esse tipo de crime. É na hora de fazer uma acusação grave como isso. Essa, pensar duas vezes.
Uma acusação que pode acabar com a vida, né, da pessoa.
Para poder não estragar a reputação da pessoa em poucos instantes, né? Então, felizmente, os exames confirmaram de que o pai não tinha não tinha cometido esse tipo de delito, esse tipo de crime. Também não vamos falar o nome do acusado.
Até porque também, Humberto, segundo as informações, o homem teria se apresentado de forma espontânea à polícia, exatamente, foi conduzido, mas se colocou à disposição, o que facilitou a situação. Porque imagina se ele vê uma situação como essa e foge.
Agora, essa avó merece um belo pedido de desculpas,
claro,
né, para o cidadão que ela acusou.
Em público, inclusive.
Inclusive via público, né? Mas nós vamos a um rápido intervalo? Já vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz mais informações aqui no nosso programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã na sua tela e na sua emissora de rádio. Obrigado a todos que nos acompanham, a você que está mandando a sua mensagem, aos nossos colegas das emissoras de rádio. Vamos mostrar aqui rapidamente o portal da Central de Notícias Brasil. É que ontem nós acionamos lá aquela parte lá onde tem o ao vivo piscando lá em cima no cantinho esquerdo, direito, superior. Olha, já está a matéria. E aí quando você clica naquele cantinho superior, quem aparece lá? Jalber Pereira?
Pois é.
Humberto Fernandes e Jalber Pereira apresentando o Central Manhã. Portanto, é mais um canal onde você pode acompanhar o programa Central Manhã. Ontem tive a satisfação também de receber aqui a visita, veja só de quem. Olha aí, rapaz, o nosso repórter Jota Queiroz, o Haroldo do Vitalino, que está sempre Haroldo Nascimento, que é mais conhecido como Haroldo do Vitalino, que é um dos diretores de várias emissoras de rádio e televisão parceiras da Central de Notícias Brasil, e do lado do peito, quem está ali? Juscelino Rezende, o pai do ministro das comunicações, fez uma visita a gente ontem, trazendo aí o nosso repórter, trazendo o nosso parceiro, nosso diretor, Haroldo do Vitalino. Nós aproveitando, e eu quero também agradecer com muito carinho, trouxe um queijo, Jalber Pereira, sabe aquele queijo que vai assim desmanchando quando você coloca no cuscuz do café da manhã, né? Aquele queijo feito mesmo, puxado do leite da vaca, que tem alguns queijos que parece que é fabricado de tapioca, diferente, não tem cheiro de vaca, mas esse queijo que ele trouxe aqui pra gente de cortesia, é fantástico. Muito obrigado pela gentileza, em primeiro lugar, da visita, né? Da gente conversar alguns assuntos importantes, voltados também para a comunicação no nosso país, das infovias que estão sendo construídas, desse processo que acaba de acontecer aqui no nosso Brasil, que todos os céus do Brasil já foi feita aquela varredura, a limpeza, e em todas as partes do Brasil já se pode implantar o 5G para você ter internet de alta velocidade. Nós temos a Infovia que está sendo construída para a região de Alcântara. O Brasil está sendo cortado ali pela Amazônia, pelo Rio Amazônia, está sendo plantada uma fibra ótica já, que vai cortar o estado do Maranhão ponta a ponta, o Brasil de ponta a ponta. Então são algumas coisas que estão acontecendo na área da comunicação e da tecnologia que só depois nós vamos nos dar conta da importância disso, né? A outra coisa também foi esse acordo feito com a China, né? O Juscelino Filho, o ministro Juscelino Filho foi à China, já vinha conversando há algum tempo com os chineses e conseguiu fazer aquele acordo, porque nós tínhamos aqui um certo monopólio da Starlink. Por exemplo, Central de Notícias Brasil quer fazer uma transmissão de um local que ainda não tem cobertura de internet, temos que usar a Starlink do Elon Musk, americana. A Starlink tem um preço dela, o preço dela já não é... Muito você bom. Vai comprar um iPhone custa quanto hoje? Um iPhone 15, aquele iPhone 16?
Acho que dormi pouco.
R$10.000. A 8, 10 mil reais, você compra um iPhone desse de última geração. E aí você pega um aparelho fabricado na China, com a mesma tecnologia, com as lentes de câmeras, com a mesma resolução, por R$ 1.500, R$ 2.000, ou menos que isso, você encontra no mercado. Então é uma diferença muito grande, e nós temos que acabar com essa coisa de ficar discriminando os produtos só porque são comprados da China. Porque grande parte do mecanismo, da tecnologia que está implantada no iPhone, segundo as informações, sou leigo no assunto, mas é comprada dos chineses e implantado nos Estados Unidos e vende para nós por R$10.000 um telefone, e a gente dá tudo, arrumando paletó e mostrando que tem um iPhone. É bonito? É. Tem tecnologia? Tem. Mas nós podemos, o pobre que tem que comprar o arroz e o feijão, só ganha o salário mínimo, dá para comprar um telefone de R$10.000? Não dá.
Olha, Alberto, tem muita gente, principalmente no meio aqui da nossa sociedade, que quem tem dinheiro, tudo bem, mas tem gente que se tiver um objeto de R$2.000 e tiver o mesmo objeto de 5, 6 mil...
Ele compra o de 5.
De 5, 6 mil para dizer que tem dinheiro. Eu tenho jeito também.
Só para se mostrar.
Pois é, tem gente da minha família que é desse jeito. Já eu vejo assim, a qualidade do produto. Se é mesmo produto, claro que se você consegue comprar mais barato com a mesma qualidade, é óbvio que você tem que ir para o mais barato.
Pois é. Então, nós recebemos e agradeço a visita do Juscelino Rezende, o pai de Dona Luana, que é prefeita, isso, foi prefeita lá de
Vitorino Freire.
E o pai do Juscelino Filho, ministro das Comunicações.
Ele só não conseguiu eleger, foi lá na cidade de presidente Juscelino, lá não deu certo.
Pois é, eu também estava chegando.
Também, novidade.
Ainda precisa amadurecer um pouquinho
mais. Mas tem possibilidade nas próximas eleições.
Pois é. E Dona Luana está convidada também a visitar a Central de Notícias Brasil, fez uma gestão muito boa, muito destacada em toda aquela região. O trabalho dela merece ser conhecido em todo o estado do Maranhão. E vamos ter uma ligação mais próxima, se Deus quiser, com o próprio ministro das Comunicações, para passar as informações do pessoal das rádios comunitárias, das rádios comerciais, a respeito do que está sendo feito. Mas nós temos acontecendo em São Luís...
Pois é, segunda-feira, viu, Humberto? Segunda-feira Maranhense da Agricultura Familiar, que é realizada pela Sagrima. Vamos acompanhar a reportagem.
A Segunda-feira Maranhense da Agricultura Familiar se consolida como um espaço de encontros, de troca de conhecimento, de saber ancestral, das comunidades tradicionais e da inovação tecnológica. Aqui, os agricultores podem contar com o apoio de diversas secretarias, órgãos estaduais e instituições, com espaços temáticos que visam dar suporte para os agricultores familiares do estado. O espaço da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária é um deles.
A Sagrima, ela vai estar presente aqui na feira, né, até sábado, aqui na Lagoa da Jansen. E os nossos técnicos estão aqui para estar apresentando um pouco sobre o serviço de DCAA, que é a Declaração de Conformidade da Atividade Agrocível Pastoril. Ela é uma licença de dispensa ambiental gratuita para pequenos agricultores rurais, até 4 módulos fiscais. Além disso, a nossa equipe também está com as políticas públicas de aquicultura. Estamos também com piscicultura ornamental, planos de fruticultura, tá? Então essa atividade ela é voltada tanto para os pequenos agricultores como para os visitantes em geral.
Esses espaços possibilitam trocas de experiências que acontecem dentro de uma variedade de biomas, culturas, produtos e pessoas. O principal objetivo é a geração de renda, inclusão social e preservação cultural, consolidando a agricultura familiar como motor do desenvolvimento rural no estado.
Estamos com um stand aqui com vários outros colegas profissionais para fazer esse atendimento e disponibilizar toda essa ação governamental por meio do Instituto, que é o ITERMA, para esse síndrome, principalmente de regularização fundiária e urbana. A gente tem equipes aí viajando a todo momento aí para todo o estado do Maranhão. Recentemente tivemos aí uma grande expedição aí pro povoado Alto Brasil. Foram mais de 1.700 lotes já oferenciados, mais de 700 cadastros já consolidados, né? Então são números bastante expressivos.
No espaço tecnológico, os agricultores puderam ver de perto inovações na criação de peixes, apicultura, entre outros. Tudo para que possam melhorar sua produtividade.
Esses projetos, eles são feitos na própria comunidade onde a gente dá assistência, né? Onde a gente faz o acompanhamento técnico, os nossos extensionistas sempre estão lá pontuando e junto com a comunidade a gente consegue estar melhorando cada dia mais esses projetos. E é assim que a gente trabalha, junto com a comunidade para estar levando essas novas tecnologias para eles.
Outro espaço importante é o Núcleo de Desenvolvimento Rural, uma iniciativa da Estação do Conhecimento e da Fundação Vale, que está promovendo cursos e apresentando novidades para os agricultores familiares.
O Núcleo de Desenvolvimento Rural é uma iniciativa da Fundação Vale e é implementado pela Estação Conhecimento de Arari, que é uma organização social. E nós trabalhamos como um hub de experimentação de práticas voltadas à agricultura familiar, atendendo a um grupo de quase 300 famílias de Arari e região, dentro de 3 eixos. O eixo de inclusão produtiva e inovação, o eixo de enfrentamento à insegurança alimentar e o eixo de educação do campo.
Olha, já o bebedeiro que deu vontade foi de transferir Sucupira do Norte para a Feira da Agricultura Familiar. Tanta coisa interessante que estão ensinando, né, para os agricultores, para que você possa inovar, que você possa aí produzir melhor, produzir mais.
Quem sabe trazer a uva de lá para cá
para desenvolver
melhor.
E botar o pessoal também para ter coragem lá de fazer um projeto de uva lá na nossa região. Só que o pessoal da Soja também já tomou quase o terreno todo lá.
É, daqui a pouco não tem mais de plantar.
Daqui a pouco não tem mais. Olha, o jornalista, o José Rocha está dizendo jornalista, Humberto Fernandes, fica só ouvindo, mas aconteceu o ocorrido, é muito forte para meus ouvidos. Eu percebi, viu, José Rocha, mas o ao vivo, veja só, né? No ao vivo é muito difícil, assim, você relaxa, você tenta ali calibrar um pouquinho isso, das emoções, né, para você passar uma certa tranquilidade, mas não tem jeito, é muito difícil você, mesmo exercitando, é muito difícil.
Não
aparecer alguns plurais mal colocados, não aparecer umas redundâncias.
No jornalismo se chama de gafe, né, Humberto? Mas na minha região, se chama, sabe como? Ratadas.
Ratadas. O Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, bom dia a todos, uma excelente sexta-feira abençoada. O Jota Queiroz, que esteve ontem conosco aqui, desejando um bom programa para todos. A Rádio Ingá FM, tá de brincadeira em falar que produtos chineses têm a mesma tecnologia americana, né? Olha, é a opinião dele, Mas eu tenho um Xiaomi, Xiaomi Pereira, esse Xiaomi dá nó em pingo d'água. A tecnologia é avançadíssima, tem uma, as câmeras muito boas. Por exemplo, essa câmera que o Carlos Roger entra ao vivo, né? Você pensa que ele está aqui dentro do estúdio, é de um telefone chinês, né? De um telefone que foi fabricado lá na China. Então tem muitas tecnologias. O que a gente discorda aqui é que a diferença de preço é muito grande, né? Os americanos exploram a gente aqui, os americanos lá de cima, porque nós também somos americanos. Olha, eu esqueci aqui, rapaz, de mostrar. Olha, Jalber Pereira, olha a Feira da Agricultura. Rapaz, um show, um espetáculo.
Vanessa da Mata.
Que merece. Olha, Vanessa da Mata cantando aqui. Ela é uma cantora internacional.
Isso.
Uma cantora internacional. Ela está nos primeiros lugares no Spotify.
Isso.
É uma das primeiras do mundo no Spotify quando se refere aqui ao Brasil. É uma das grandes cantoras, teve aí. Aí tem o Zeca Baleiro e tem uma gama de pessoas. Então, as pessoas também dizem que até na hora da chuva, teve uma chuva lá, ninguém arredou do pé, né, no cantor da que está acontecendo na Feira da Agricultura
Familiar. Será que o Zé Rocha foi?
São Luís. Pois é, e é tudo de graça, né? Quem está pagando é o Brandão, né? É o povo do Maranhão. Mas é um espetáculo. E isso, gente, para incentivar a agricultura, não tem outra coisa. Se o cidadão, o agricultor não plantar, nós vamos morrer de fome aqui dentro do ar-condicionado. Já temos que ir para o intervalo de novo. A gente volta com o Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia Minuto está no ar. O deputado Davi Brandão informou na tribuna da casa que participou das celebrações pelo aniversário de 63 anos do município de Lago Verde. O parlamentar foi recepcionado pelo prefeito da cidade, Alex Almeida. Juntos, realizaram uma série de entregas importantes nas áreas da educação e infraestrutura. E o grupo de esposas de deputados do Maranhão, GEDEMA, promoveu a celebração de Natal para os alunos que participam do programa Sol Nascente, mantido pela instituição. O evento, que este ano teve o tema Natal Luz, marca o encerramento das atividades deste ano. A ação foi realizada na Associação dos Servidores da Alema, no bairro Maiobá. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Já vi que não vai dar tempo falar do acordo União Europeia e Mercosul. Esse acordo ele vinha sendo costurado, foi proposto há 25 anos atrás, em 1990.
Faz tempo.
25 anos atrás. Olha a mulher aí chegando, né? Essa que é a responsável aí pela assinatura desse acordo, quando ela chegou aí para no Uruguai, que está acontecendo. E por que que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque é uma proposta que vinha sendo discutida pelos países da União Europeia e aqui do Mercosul para poder estabelecer livre comércio em alguns produtos. Não são todos os produtos, mas alguns produtos, principalmente aqueles produtos que são exportados aqui do Brasil, eles deixam de ser taxados. Né? Então são menos impostos para poder entrar na União Europeia, entrar no Mercosul, entrar em outras regiões do mundo. Isso significa que, Jalber Pereira, o que nós produzimos aqui, como a carne, né? A soja, diversos produtos que são principalmente da agricultura produzido aqui no Brasil, eles passam a ter livre comércio em outros países. Significa que nós vamos aumentar as nossas exportações. E quando nós falamos de exportação, nós falamos de quê? Do Porto do Itaqui, que é a principal ferramenta que nós temos no Brasil, com o Porto do Maior Calado, que tem a porta navios de todas as partes do mundo, pronto para receber navios de todas as partes do mundo. E aquilo que for produzido no Brasil, o canal de saída será o Porto do Itaqui, aqui em São Luís do Maranhão, que vai gerar para a gente mais divisas. Então, esse livre comércio E pode reduzir também, Gilberto Pereira, o preço do carro, porque o Brasil compra carro muito caro.
Sim.
Então, com a retirada de algumas taxas de importação também dos produtos que são fabricados lá fora, que vêm aqui para o Brasil, nós podemos ter redução de preço de alguns produtos.
E também, Humberto, aumentar a economia no sentido, por exemplo, você disse, citou bem, o Brasil compra muitos carros fabricados em outros países e pode vender muitos carros. Porque,
pois sabe,
a gente recebe
máquinas agrícolas, é muita coisa.
São montadas aqui, principalmente ali naquele polo lá da Amazônia, que até esqueci o nome, onde são fabricados eletrodomésticos, carros, enfim. O Brasil também pode se tornar um grande exportador. E o que é que isso vai, o que é que isso traz de positivo? A geração de emprego e renda dentro do próprio país.
Pois é, então é em torno de 12, me parece que a estimativa de movimentação. Depois eu vou trazer mais detalhes, porque senão a gente demora muito com o Nildo e não fecha lá com o Nildo. Quem foi um dos grandes articuladores para que esse acordo fosse assinado foi o Lula, o presidente aqui do Brasil, quem ajudou a avançar nessas negociações, porque quem mais sai ganhando é o Brasil.
Claro.
Nessas negociações. O Macron está querendo comer o fígado do Lula, porque alguns produtos que eles tinham lá, eram taxados lá do país dele, né? Agora, inclusive, a concorrência é maior. Né? Vai estabelecer como é livre comércio, a concorrência é maior. Quem vender mais barato é quem tem condição de vender. Sim. Mais. Né? Então, só traduzindo em miúdos aqui algumas coisas para você entender por que eu estou falando desse assunto. Mas nós vamos a Brasília, porque em Brasília também tem alguns assuntos complexos. E o Nildo Costa, que está acompanhando tudo por lá. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Gelber Pereira. Bom dia, quem acompanha aqui o Central Manhã. Tudo bem? Olha, eu estava me perguntando aqui. Tá certo. Eu estava me perguntando aqui, Humberto Fernandes, se tu conhece o mesmo Juscelino Filho que eu conheço, viu? Será que é o mesmo Juscelino que o Humberto Fernandes está falando aí, que eu conheço? Que aquele que pisa na manteiga e que não dá um bom dia para ninguém, que, sabe, nariz e pezinho. Olha, Humberto Fernandes.
Nós vamos passar essa informação pro pai dele, porque ele tem que dar uns conselhos pro filho
dele.
O pai dele me pareceu muito simpático. Olha, me trouxe um queijo da vaca dele, lá do interior. Um cidadão com uma simplicidade muito grande. Então, vamos levar o Nildo Costa para fazer uma visita no ministério lá e tomar um cafezinho.
Ô Nildo, tá me ouvindo?
Oi, pois é.
Quando você
tô sim, tô sim.
Quando você vê por aí o ministro Celino, você se aproxima dele e diz o seguinte: olha, eu também quero daquele queijo lá que seu pai levou para o Humberto. Peça o queijo a ele.
Eu acho que vou fazer isso, mas a última vez que eu encontrei com ele foi no momento de lazer, ele me deu a mão puxando a mão, e eu não fiquei muito feliz com ele, não. Não desejo nem encontrá-lo. Olha, vamos nós aqui. Gente, o Senado aprovou ontem um projeto interessante, principalmente, eu estou falando desse assunto aqui, importante para São Luís do Maranhão, porque São Luís do Maranhão, você sabe, né, eu acho que é a capital que mais tem invasões, né, então por isso eu trago essa matéria aqui importante, que foi aprovado ontem no Senado Federal, um projeto que destina aí 2% do Programa Nacional de Habitação Urbana para regularização de favelas e áreas de invasão em grandes cidades. É um projeto de autoria da deputada Soraya Santos, que é do MDB do Rio de Janeiro, aprovada ontem no Senado Federal, e agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as medidas previstas nesse projeto, está uma garantia do apoio técnico e financeiro para as ações de regularização e proibição do contingenciamento desses recursos. O texto ainda reserva 2% da verba do Programa Nacional de Habitação Urbana para a oferta pública de recursos destinados à subvenção econômica de municípios com até 50 mil habitantes. Portanto, isso aí, uma boa notícia aí para São Luís do Maranhão, que tem muitas invasões, né? Como é que é? Cidade Olímpica, Vila Luizão, né? Quer dizer, são muitas aí, né? Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Pois Roberto, é, tem que ter aquela continuidade. Assunto... Tem aquela continuidade daquele projeto que foi começado pelo ex-governador Jackson Lago, ali da urbanização da margem do Rio Anil. Aquilo ainda é um grande desafio, avançou um pouco, pessoal que morava nas favelas ganharam apartamento, mas é um projeto que precisa ter continuidade. Espero que esses recursos sirvam para que o prefeito de São Luís possa dar continuidade, juntamente com o governador, possam dar continuidade a essa urbanização e a eliminação dessas favelas, pessoas que vivem em condições subhumanas nessas regiões ainda da capital do estado.
Exatamente, Huberto Fernandes. Huberto, o outro assunto, fica aqui a confusão agora, relatoria. Foi aprovada a urgência de alguns projetos daquele pacote de ajuste fiscal, aquele pacote de cortes de gastos, né? Essa urgência aprovada no plenário, agora fica a confusão para quem vai ser o relator. Parece que o governo está encontrando dificuldade, parece que os partidos... não estão conseguindo aqui, ninguém quer assumir essa responsabilidade, né? Um relator fala-se da PEC, a PEC do corte de gastos, fala-se Rubens Pereira Júnior, que é um deputado maranhense, que é do PT, que é vice-líder do governo, da PEC. Agora, dos projetos de corte de gastos, aí fala-se em Agnaldo Ribeiro, e também fala-se do Cláudio Cajado, quer dizer, deputados ligados ao Centrão. Ontem eu conversei com o deputado Agnaldo Ribeiro, ele falou, não vou gravar entrevista com ele ainda não, porque está uma confusão danada e estão querendo me colocar, mas eu não estou muito interessado nessa relatoria. E fala-se também do Reginaldo Lopes, que é do PT, de Minas Gerais, aí ele foi presidente daquela comissão que discutiu a reforma tributária. Portanto, Huberto, parece que há uma dificuldade grande. Vamos lembrar, né, que a urgência foi aprovada aqui no plenário da Câmara por apenas 3 votos, de diferença do necessário, que seria 257 votos, foram 260. Portanto, esse pacote de corte de gastos encontra muita resistência aqui no Congresso Nacional, né? E, portanto, aí tem uma dificuldade, então, para quem quer assumir essa responsabilidade de ser o relator, porque você sabe que relator é sempre visível, é o cara que vai ficar na frente, é o espelho, né? Então, ninguém parece que quer assumir essa responsabilidade, mas fica para a próxima semana o presidente Arthur Lira, que tem a prerrogativa de destinar essa relatoria, fará um esforço concentrado na próxima semana. Quando eu falo esforço concentrado, quer dizer que haverá sessões de segunda a sexta-feira para debater e para votar esse pacote de gastos. Vamos ver o que eles resolvem, né? Durante hoje, sexta-feira ainda, durante o final de semana, ver se encontra aí um relator, indica um relator para votar essas propostas de corte de gastos aí, como eles estão chamando, né? De reorganização fiscal do Brasil. Vamos aí, vamos ver o que acontece, Beto.
Valeu, Nildo Costa. Obrigado, então, pelas informações aí direto da Capital Federal. Tem outra mudança de relatoria sendo proposta também aí. O Nildo ainda está aí. O Bolsonaro está querendo que o Moraes saia da relatoria também do processo lá. Não é? Porque,
exatamente.
Tem essa proposta aí da defesa do Bolsonaro. O Moraes é meio suspeito para conduzir, né, esse processo aí, não é não, Nildo?
Olha, juridicamente, alguns juristas ouvidos por nós, né, jornalistas, nós, imprensa, temos procurado isso, entender como é que funciona, porque realmente, desde o início daquele inquérito das fake news, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele se coloca como vítima. Né, todas as decisões dele, se você perceber, ele se coloca como vítima. Então, como vítima, ele não pode ser o próprio julgador, ele não pode oferecer denúncia, quer dizer, ele oferece denúncia, ele julga e ele é vítima. Alguns juristas consideram que isso realmente está errado, né? E mais um pedido, né? A primeira não, são vários pedidos, e que o Supremo Tribunal Federal vem negando a suspensão do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas meu amigo, aí a briga de cachorro grande, como que diz aí no popular, né? Briga de cachorro grande, vamos ver o que rola agora. Já surgiu aí mais... já surgiu aí mais R$900 mil, né, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria desviado e usado para uma reforma de uma propriedade. Esse recurso seria lavagem de dinheiro, por, né, supostamente, e ele foi ver, gravou um vídeo, publicou aí nas suas redes sociais, que é seu maior meio de comunicação, né, mostrando que aquilo tudo foi declarado e pagou PIX. Ah, pagar por PIX quer dizer o quê, né? Pode pagar de qualquer jeito, né? Mas ele disse que pagou através do PIX e que está declarado no seu imposto de renda e que não tem nada de irregular. São as palavras dele. Vamos ver, claro. Porque realmente, bicho, essa briga deles aí, eu tô fora.
Obrigado, Nildo Costa, obrigado pela sua participação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue.
Tu sabia que ele mata?
Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Apresentar Central Manhã.
Vamos aqui direto. Aí eu queria só trazer aqui rapidamente, é que também está sendo, ficou para a semana que vem, a regulamentação lá da inteligência artificial. Foi confirmado o Senado passando esse assunto para a semana que vem. Eu estava vendo alguns depoimentos a respeito desse assunto. O que a gente percebe é que a maioria dos deputados, dos senadores, sequer sabe o que é inteligência artificial. Só ouviu falar. Como é que vai discutir com profundidade um assunto que você não conhece? Então, eles precisam de mais um tempinho para poder se informar melhor, né, sobre inteligência artificial, né, para poder discutir com mais profundidade o assunto, né? Caso contrário, o cidadão faz só um discurso lá de lacração para tentar. Não estou aqui também subestimando a capacidade dos nossos senadores, mas é um assunto novo para muita gente e é preciso se informar. O outro assunto que eu queria trazer é o Genésio Araújo Júnior. Tá uma confusão doida em São Paulo. O que acontece por lá? O Tarcísio de Freitas, governador Tarcísio de Freitas, durante a campanha eleitoral, para poder fazer aquela média e tal, com o pessoal mais voltado para a banda da direita, da extrema direita, fez aquele discurso: sou contra, acho que os nossos policiais não devem utilizar aquelas câmeras de pessoais, né, no próprio corpo, nós temos que correr atrás do bandido, tem que ter liberdade para poder, não podemos dar espaço para bandidagem, não sei o que e tal. E isso parece que acabou sendo um aceno para muitos policiais que, mal intencionados, acabam exagerando no exercício da função. E aí já apareceram não das câmeras, mas já apareceram imagens de policial jogando gente de cima de ponte, de policial batendo em senhoras, né, batendo em senhoras, de policial que já assassinou pessoas com 8 tiros na frente de todo mundo. Então, está acontecendo uma série de coisas lá em São Paulo, e aí o Tarcísio Freitas resolveu pedir desculpas e dizer: rapaz, é o seguinte, eu estava errado mesmo, tem que ter fiscalização para poder ter as câmeras, para poder saber o que os policiais estão fazendo, porque o assunto fechou lá em São Paulo. Eu tenho um trecho aí do eu tô vendo ele aqui falando, é sobre esse assunto? Não, é sobre outro assunto. Mas eu vou trazer o Genésio Araújo Júnior para comentar esse tema.
Não vamos tapar o sol com a peneira. A sociedade acha que a justiça solta quem a polícia prende. O governador Tarcísio de Freitas, que o mercado, segundo a pesquisa Quest, dá 78% de preferência para ser o candidato da direita ao Planalto, estava certo que esse sentimento popular lhe dava garantia para tocar sua política de segurança. Em março, depois da PM paulista matar pobre preto em região de conflito na Operação Verão, disse que não estava nem aí com as críticas, estava seguro com a sua polícia e que fossem reclamar com a Liga da Justiça. Depois que ajudou a eleger Ricardo Nunes prefeito de São Paulo, mataram um delator do PCC na porta do maior aeroporto do país, que tinha como seguranças PMs. Mataram um jovem branco de classe média alta irresponsavelmente. Jogaram um trabalhador do alto de uma ponte. Deram um tiro nas costas de ladrão de comida e bateram em senhorinha a olhos vistos. Tarcísio de Freitas agora se disse um equivocado e vai mandar liberar câmeras corporais nos PMs de São Paulo. O preferido do mercado sabe que o povo quer que a polícia prenda bandido, mas o não estou nem aí foi a senha para que façam o que quiserem. Isso serve para Chico e para Francisco. Tarcísio tem que torcer que o mercado deixe de torcer por ele, pois essa gente anda errando mais que acertando. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Prestou atenção? Reflita sobre o assunto. Chalbe Pereira, mas nós temos duas prefeitas já que estão apresentando dificuldades para poder passar o cargo para quem ganhou a eleição e estão sendo afastadas do cargo.
Pois é, Alberto, o primeiro caso, você lembra muito bem, foi lá da prefeita de Araioses, a Luciana Trinta, do PCdoB. Ela foi afastada do cargo de prefeita, mas depois retornou com uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Floyd Sobrinho. Agora foi a vez da prefeita lá da cidade, Barão do Grajaú, a Claudimê Lima, que é do PSD, partido do Braide. Ela foi afastada também do comando daquele município. Desta vez, a decisão foi do juiz David Mourão Guimarães, de Moraes Menezes. Vamos ter muito nome.
Muito grande.
Pois é. Então, foi essa ação protocolada pelo Ministério Público do Maranhão em virtude da gestora não estar colaborando com a transição do governo municipal para a gestão do prefeito eleito, que é o Gleidson Rezende. Enfim, tem que colaborar, porque se não souber, a nova gestão não souber realmente o que está acontecendo, principalmente com questão de documentação, como é que vai iniciar a próxima gestão?
Por outro lado, o Eric, lá de Balsas, né, já teve uma reunião com o Alan da Marisol, que foi quem ganhou a eleição, né, o prefeito eleito do município, para alinhar a transição de forma pacífica e amigável. Tá aí um exemplo para o restante, não é?
Pois é.
Deve estar terminando o mandato, passa todas as informações para quem vai lhe suceder para não prejudicar o município.
Se isso não acontecer, daqui a pouco tem que colocar um... Como é que se fala lá do governo federal? Uhum. Tem que ter a equipe de transição, né?
Sim, sim. Todos os municípios tem que ser instalada a equipe de transição. Mas é sexta-feira... Jalber Pereira, você gosta de um agito?
Do agito,
gosta,
claro. De um agito. Eu já perdi a Vanessa da Mata.
Nós vamos trazer algumas dicas com ele. O DJ Depot, DJ Depot está em linha direta fazendo o resumão do que você pode fazer durante o final de semana. Cadê o Depot? O Depot está chegando.
Está chegando.
Depot está chegando para encerrar o nosso programa, dando as dicas aí para você.
Enquanto o Depot não chega, Humberto,
passa. E tem o final de semana também, pode fazer uma visita à feira, que continua, né, até amanhã.
Enquanto o Depot não chega também, tem uma informação aqui rapidinho para me passar, é que começou ontem o período de pré-matrícula no ano letivo para 2025 na rede estadual de ensino aqui no estado do Maranhão. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 por meio somente da internet, no site da Secretaria de Estado da Educação. Então você... Se tem um filho ou ente querido que queira matricular no ensino médio, lembrando que de responsabilidade do governo do estado somente o ensino médio, o ensino fundamental é da prefeitura do seu município, então você pode entrar no site da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e efetuar a sua pré-matrícula.
Vamos conferir agora as dicas para o seu final de semana. Se liga! Se liga, tá demorando. Eu quero trazer depois do Se Liga também, rapidamente, pedindo a permissão aqui para as emissoras de rádio e de televisão, que eu quero trazer um evento importantíssimo da Congregação das Irmãs Franciscanas de Santa Bárbara. Era para nós estar lá ontem, eu quero pedir desculpas aqui ao vivo para todos vocês. Nós somos convidados para estar presente nesse evento, um evento grandioso, importantíssimo, de um alcance social muito grande, e nós vamos mostrar depois das dicas aí do nosso Depot, né? Do DJ Depot para o seu final de semana. Quero mostrar rapidamente um pouquinho da festa.
Se ligue no agito.
Se ligue no agito.
Se ligue no agito.
Começa agora aquela informação bacana para você ficar antenado com os melhores eventos de nossa cidade. Se ligue no agito, aqui na Central de Notícias Brasil, comigo, Paulo Duarte, o seu DJ Depô. Vamos lá com as dicas tops para você. Para aqueles que gostam de ver um bom filme, nesta semana, as películas são Sting, Aranha Assassina, Inexplicável, Gladiador 2, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, Moana 2 e O Conde de Monte Cristo. Procure o seu cinema preferido e curta seu filme com aquela companhia maravilhosa. E vamos lá com mais agitos para você. Sexta, dia 6, tem o show do ano no estacionamento do São Luís Shopping, com Pedro Libe, Luan Santana e Jorge e Matheus, a partir das 19 horas. Sábado, dia 7 e domingo, dia 8 de dezembro, tem o evento automobilístico Ilha Drift Festival, no estádio Castelão. Também no sábado, dia 7, tem a festa Pra Sempre Cringe, a partir das 18 horas, no Secreto Bosque, no Turu. E no domingo, dia 8 de dezembro, a partir das 16 horas, o Casarão Beira do Mar apresenta o projeto Férias na Beira do Mar, com as atrações Samba de Reis, Bruno Shinoda, Dois é Bom, Léo Fera, Amanda Tavares, Razuki e Arsênio Filho. Também no domingo, dia 8, tem o evento Arena Beatboxing, às 16 horas, no espaço Ilha Beat Arena e Boteco, na Estrada da Maioba. É isso aí, meu povo. Aproveitem nossas dicas e curtam bastante seu fim de semana. E anuncie seu evento, seu show, sua festa aqui com a Central de Notícias Brasil. Acesse nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Até a próxima edição do nosso quadro Se Ligue no Agito. E não esqueçam, Jesus no coração sempre. Até lá, gente.
Muito obrigado ao DJ Depô, aqui trazendo as dicas para você, muito bem produzido, por sinal, com participação aí do nosso amigo Luan, né? Que é o editor aí do Se Liga. Olha, esse evento eu não podia encerrar o programa num final de semana como esse sem mostrar um pouco desse evento. Foi enviado aqui essas imagens, eu fui convidado pelo Raimundinho Mala, e ele mandou essas imagens para a gente, emocionantes, da congregação das irmãs franciscanas da Santa Bárbara. Fazem um trabalho social belíssimo nessa região da Santa Bárbara, atendendo principalmente pessoas carentes. Tem a contribuição aí de várias pessoas e tem a irmã Madre Teresa de Jesus Crucificado, a comunidade lá. Dessa congregação das irmãs franciscanas de Santa Bárbara. Isso acontece a cada ano, um evento realizado a cada ano, que merece todo o destaque, toda a atenção. Eu quero dizer que eu quero conhecer melhor sobre esse projeto e quero conversar aqui com as pessoas, os organizadores, as pessoas que são responsáveis por esse trabalho social desenvolvido aí na região da Santa Clara. A todos, nosso muito obrigado, um abraço também, obrigado ao Raimundinho, nosso colaborador, sempre conosco, nos ajudando, sempre solidário. Obrigado aí a todos vocês que colaboram com a gente. Chalve Pereira, estaremos de volta na segunda-feira. Eu vou participar com você na segunda-feira, mas vou deixar você aqui durante a semana. E aí depois você tira folga no final, vamos fazer a negociação, né? Você tira aquela folgazinha do mês de janeiro.
Tiro a partir do dia 19 de janeiro.
Isso, como será, 5 dias de folga, dar uma voltinha com Tereza Cristina, Dona Gisele, depois de um ano aí de muito trabalho, de muita luta, de muitos enems e vestibulares. Vamos dar uma voltinha com Dona Gisele e aí nós vamos estar em contato também com os nossos ouvintes. Bom final de semana para todo mundo.
Até segunda, neste mesmo horário aqui.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.